Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o senador Marcelo Crivella, no seu Pela Ordem, tratando do Rio de Janeiro, anunciava exatamente a aquisição de vagões para um veículo leve sobre trilho, construídos no estado do Ceará, no município de Barbalha, uma indústria que foi sucateada no Brasil, no chamado período das décadas perdidas, e que renasce exatamente no Cariri cearense, no município de Barbalha, com fábrica já sendo ampliada. Senhor presidente, quero registrar visita que fiz ao estado do Rio de Janeiro, juntamente com a Comissão Temporária de Defesa Civil, ao lado do senador Jorge Viana, presidente da comissão, do relator Cacildo Maldaner, do estado de Santa Catarina, Jorge Viana do Acre, e fomos acompanhados durante a visita pelos senadores Lindbergh Farias e o senador Francisco Dornelles. Fizemos um bom debate na Assembleia Legislativa com representação dos responsáveis pela defesa civil dos estados de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Um debate muito produtivo, senhor presidente, porque são ideias inovadoras, Minas Gerais contribuindo bastante no debate, inclusive praticamente a comissão está incorporando uma liderança do Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais para auxiliar, está sendo convocado para auxiliar nos trabalhos da comissão temporária. Na próxima semana, ou na próxima sexta-feira agora, a visita será a Manaus, também com a presença de representação de todos os estados da região norte. Infelizmente, não poderei estar presente, porque vou participar, juntamente com o senador Pimentel, espero que o senador Eunício também presente, da posse do novo presidente do Banco Nordeste, um jovem, também bancário, oriundo da Caixa Econômica Federal. Então, não vou poder participar desta reunião em Manaus, mas quero ressaltar o trabalho que a comissão está fazendo, as visitas que unem as regiões na discussão da defesa civil e um destaque para o Centro de Operações do Rio de Janeiro, uma sala que acompanha, uma sala com um complexo tecnológico que acompanha o município do Rio de Janeiro 24 horas. Só tem 6 meses de funcionamento também, mas mostrando como o uso da tecnologia pode ser muito útil para a prevenção de desastres naturais, para que a gente não corra atrás das vítimas, atrás dos mortos, mas que a gente tenha um sistema de prevenção capaz, efetivamente, de ajudar o povo brasileiro diante de catástrofes que são recorrentes no Brasil e no mundo, que sempre ocorreram, mas o homem, sobretudo, tem capacidade de prever esses desastres naturais e poder salvar milhares de vidas. Ainda no Rio de Janeiro, meu caro presidente Pimentel, aproveitei para fazer uma visita ao diretor da área de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto. Ele é o responsável pela ampliação e a construção das novas refinarias, entre elas 3 no Nordeste brasileiro e 1 no estado do Ceará. E o diretor Paulo Roberto reafirmou mais uma vez o grande compromisso da Petrobras, que está na expectativa apenas de receber o terreno da refinaria, que já foi adquirido pelo governo do estado do Ceará. Nós estamos com uma pequena pendência ali, que são 130 famílias, que serão realocadas, uma parte em área urbana e uma parte em área rural. Já resolvida a questão da parte rural, porque o governo do estado adquiriu uma fazenda para assentar aquelas famílias rurais. E na área urbana, estamos também já resolvendo a solução, porque aí é a construção de moradias que o governo do estado também está providenciando. Então, estamos a um passo, digamos assim, de iniciar os trabalhos da construção de mais uma refinaria de petróleo no Brasil. Para quê? Alguns perguntam, para que mais uma refinaria? Para que o Brasil, que daqui a pouco será um grande exportador de petróleo, não exporte apenas o óleo bruto, mas que a gente possa vender no mercado internacional produtos elaborados. A mesma coisa que queremos para o petróleo brasileiro, nós queremos para a soja do Centro-Oeste. Nós não queremos só vender grão de soja. Nós queremos vender o óleo de soja. Nós queremos refiná-lo. Nós queremos vender um produto acabado, agregando valor, gerando mais emprego e aumentando a renda do povo brasileiro. Este é o caminho. Então, esta visita, eu posso dizer que foi bastante proveitosa ao Rio de Janeiro, porque tratamos de dois problemas. Um, o problema da defesa civil, sob o comando do senador Jorge Viana. E o outro, o interesse do Ceará, que também é do Brasil, que é refinar mais petróleo e petróleo de qualidade para o Brasil e para o mundo. Senhor presidente, talvez a questão mais importante que eu tenha que abordar é exatamente o resultado ou os passos que foram dados, fruto das articulações políticas entre os governadores do Nordeste brasileiro, que se associaram aos governadores do Norte e que colocam em evidência um debate muito pertinente que nós estamos travando no Senado. O debate sobre a questão tributária nacional. Ainda ontem, sob a presidência do senador José Pimentel, que preside neste momento os trabalhos do Senado Federal, em uma subcomissão, nós discutíamos essa questão da reforma tributária, o acompanhamento de uma subcomissão permanente da Comissão de Assuntos Econômicos. Esse é um tema que nós vamos ter que enfrentar, ou no conjunto ou em parte, mas nós temos que enfrentar. E é o Senado, com a responsabilidade de ser a Casa da Federação, que tem que enfrentar este debate. Eu quero pedir a Vossa Excelência, senhor presidente, para que acolha nos anais do Senado a Carta de Brasília, com os 10 itens que foram destacados pelos governadores, uma comitiva que desde ontem percorre o Planalto Central. Discutiram com o Supremo Tribunal Federal, que tomou uma decisão que, digamos, nos obriga a examinar a questão no Senado Federal e no Congresso Nacional da chamada guerra fiscal, entre aspas, porque não se trata efetivamente de uma guerra, mas de um instrumento utilizado para desenvolver determinadas regiões no Brasil. Mas o governo, o Supremo, tomou uma decisão e desconsidera praticamente o movimento que existe de norte a sul. Não é uma questão do Nordeste, nem é uma questão do Norte, nem do Centro-Oeste. É do Sul, é do Sudeste, é de todo o Brasil. E a sua decisão tem consequências enormes. Há pouco citava um caso de uma empresa que discutiu com várias regiões do Brasil, mas ao final decidiu ir para o estado do Ceará. Uma empresa muito importante, uma empresa indiana, que vem para o Brasil com investimentos e chega no Ceará. Só em pensar em perder esse investimento, senhor presidente, eu fico arrepiado, porque são empregos de alta qualidade no setor de geração de energia, para gerar energia no Nordeste brasileiro. Só em pensar que pode, com essa decisão do Supremo, sem examinar as consequências e sem dar um prazo adequado para que nós possamos resolver o problema, porque ele é objetivo, ele existe, não foi inventado, é a realidade. E, querendo ou não, o próprio Confaz, que age de forma permanente, é um instrumento permanente, ele, digamos assim, tomou conhecimento e consentiu que esse movimento fosse realizado no Brasil inteiro. Destaco este ponto, mas destaco mais, senhor presidente. Nós poderíamos pensar aqui em relação a um problema também grave, já submetido à decisão do Supremo, que é a questão do FPE. O problema, esse grave, e este outro gravíssimo, que é o problema do endividamento dos estados, mas como foi pactuado entre o governo federal e os estados nos tempos de auge do neoliberalismo no nosso país e das crises que levaram a nossa economia a ser monitorada pelo Fundo Monetário Internacional. Foram impostas regras draconianas para os estados, com indexadores que hoje se mostram incapazes de serem realizados. Tem estado pagando 18%, quando a Selic chega a 12%. Não é possível você encarecer a sua dívida desta forma ano a ano. Isto não é possível de ser pago. E não é só o Nordeste, não é só o Norte, nem o Centro-Oeste. Eu cito aqui a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro, entre as que têm problemas objetivos em relação a essa questão. Digo, senhor presidente, que os governadores do Norte e do Nordeste buscaram ressalvar a Zona Franca de Manaus como exemplo bem-sucedido para que a gente possa sair por aí falando sobre manter a floresta em pé. Nós temos que dar garantia de sobrevivência para a população que está lá. E o modelo encontrado foi a Zona Franca de Manaus, que foi ressalvada juntamente com as zonas de processamento de exportação espalhadas pelo Brasil. Esta carta, senhor presidente, assinada pelos governadores do Norte e do Nordeste e um governador do Centro-Oeste de Mato Grosso, eu considero que tem um impacto muito grande e que coloca para o Congresso Nacional, especialmente para o Senado, um debate de relevância, um debate que diz respeito à vida dos cidadãos em cada estado e em cada município. E ressalto essa parceria que os governadores buscam realizar com o Congresso Nacional, especialmente com o Senado Federal. E o trabalho com o Supremo Tribunal Federal. E mais, estiveram no dia de hoje também com a Presidenta da República, que indicou simpatia com a pauta que aqui está. São 10 pontos. Não se trata de um confronto federativo, se trata de uma pauta conciliadora dos interesses nacionais, considerando as nossas necessidades lá do meu Ceará, do Nordeste, do Norte brasileiro. Considero, senhor presidente, que agiram de forma ajustada, correta, os governadores que assumiram como causas suas a causa de uma região inteira. As causas, melhor dizendo, de duas regiões inteiras, o Norte e o Nordeste brasileiro, e chamaram para o debate consigo o Centro-Oeste brasileiro. Não em confronto com o Sul e com o Sudeste, que nós queremos cada vez mais próspero, cada vez mais desenvolvido, cada vez atraindo mais negócios, gerando mais emprego e mais qualidade. Nós não queremos que nenhuma das nossas bandeiras sejam vistas neste sentido. Pelo contrário, nós queremos que as nossas regiões possam ter um desenvolvimento mais equilibrado, porque o equilíbrio favorece a nação como um todo, como conjunto. E esse é o nosso grande interesse, o grande interesse do Ceará, do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste e, sendo assim, um grande interesse do Brasil. Minha cara senadora Ana Amélia, quem concedo uma parte.
Caro senador Inácio Arruda, acompanho com muita atenção o seu pronunciamento a respeito de um tema que não interessa apenas a sua região, o Nordeste, a região Norte, mas também a metade sul do meu estado, Rio Grande do Sul. Queria lhe dizer que, em todo esse contexto de valor agregado tão importante para gerar um desenvolvimento mais completo, de inclusão social, E depende basicamente de uma questão fundamental, que é a educação, que temos aqui nesta casa o senador Cristóvão Buarque, que tem permanentemente tocado nesse tema. Eu faço lembrança à questão da educação para completar este ciclo de desenvolvimento tão importante e fundamental para que no 2020 o Brasil seja a quinta potência mundial, como estão prevendo os especialistas, investindo maciçamente no ensino fundamental e no ensino superior. Vou lhe dizer porque hoje pela manhã tive a honra de presidir, em nome do senador Roberto Requião, uma audiência pública na Comissão de Educação, tratando do ensino superior e da pós-graduação. E foi muito claro, muito clara na exposição de todos eles, dessa necessidade fundamental do país, sem a qual não haverá condição de chegar a um desenvolvimento com valor agregado, sem um investimento muito acentuado em educação, especialmente no ensino básico, onde, por conta de um afunilamento, chega um número grande no ensino básico e termina um número muito pequeno no ensino superior. E é isso que nós precisamos. Mais investimentos, como foram lançados programas pela presidenta Dilma Rousseff, do ensino profissionalizante e tecnológico, mas investir cada vez mais. A defesa hoje foi criar uma espécie de um SUS para a educação, regulamentando um artigo da Constituição que ainda não foi regulamentado, para compartilhamento entre União, Estados e municípios desta grande responsabilidade. Então, eu queria cumprimentar o seu pronunciamento, agregando esse detalhe nesse processo de desenvolvimento regional e também nacional. Obrigada, senador Inácio Arruda.
Que agradeço o ilustre a parte de Vossa Excelência, que deixa de forma mais ilustrada a minha oração. E lá estava o reitor da Unilab, Paulo Spellen, que é uma universidade federal e, ao mesmo tempo, internacional, que acolhe os nossos irmãos africanos. Estava lá acompanhando, que, infelizmente, nós não tivemos condições de acompanhar a audiência, porque estávamos nessa audiência com o presidente Sarney, com esta pauta. E agrego mais, porque uma coisa puxa a outra. Vossa Excelência levanta a questão da educação. Pois é preciso um critério que ajuste a questão da contribuição do salário à educação. Pela adoção do critério per capita por aluno matriculado nas respectivas redes públicas das unidades da federação. Porque hoje, o que é que ocorre? Um exemplo, uma grande empresa que contribui com o salário à educação, ela joga tudo na sua matriz. A sua filial que está no Ceará ou no Rio Grande do Sul, ou que está em Roraima, do senador Romero Jucá, ela fica fora. A que mais precisa, fica fora. E a que mais tem, é beneficiada. Então, essa pauta, ela é muito ajustada, ela exige um compromisso político muito elevado. Eu percebi, entre os senadores, especialmente o presidente Sarney, essa importância que ele ofereceu, praticamente convidou todos os senadores dos estados que ali estavam representados com seus governadores. E uma questão final que precisa de um ajuste entre nós, que é o problema do chamado recursos da riqueza proveniente do petróleo no mar. Nós precisamos, com a tranquilidade, com a paciência, mas com o compromisso nacional de colocar essa riqueza nas mãos de todo o Brasil. Obrigado, senhor presidente.